Surgidos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast que é cumbi para quem ama os quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que está no front faz muito, muito tempo. www.universohq.com. E o programa de hoje é sobre um dos maiores nomes dos quadrinhos nacionais da atualidade e de todos os tempos, por que não? Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e pra mim, Angola Janga deveria ser material obrigatório nas escolas de todo o Brasil. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, um cara que sabe o perigo que se esconde numa encruzilhada. Samir Naliato.
Mas aqui nesse programa vai ter perigo nenhum, vai ter muita informação, bate-papo e curiosidades sobre a profissão quadrinista.
Do Recife em Pernambuco, ela, que conhece bem o valor das cartas de Teodora, estreando no Confins do Universo, minha amiga Dandara Palankoff.
Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui com vocês. Prazer estar com o Marcelo mais uma vez. Vamos fazer esse programa hoje.
De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, outra estreia no Confins. Um homem que adoraria que toda noite fosse luz. Lielson Zene, meu caro, muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer conversar com o Marcelo e eu gostaria de dizer que eu sempre evito correr risco à toa.
E do Butantã em São Paulo, o nosso convidado especialíssimo, um cara que há muitos anos tem feito história, também em quadrinhos. Marcelo Dessalete, muitíssimo bem-vindo, uma alegria te receber aqui.
Aê, Sidney, valeu. Muito obrigado pelo convite, é ótimo poder participar desse programa, não é? É ótimo poder trocar um pouco de ideia sobre esses livros aí com vocês, viu?
Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, o programa de hoje será uma grande entrevista com o premiadíssimo Marcelo Dessalete. E pode apostar que o homem tem muita história pra contar. Então não sai daí que o programa começa agora. Samir Naliato, meu querido, começando mais um Confins do Universo, eu com essa voz meio falhando aqui, tá se avizinhando alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Mas antes de começar o programa, Samir, aqueles contatos iniciais pra quem quiser apoiar o Confins do Universo, né?
Uma voz rouca pra dar um charme diferente nesse episódio, né, Sidão? Não vai dar muito problema, não. Mas, pessoal que tá nos ouvindo nesse momento, ó, os recadinhos, o primeiro deles é que temos uma campanha lá no Catarse, catarse.me/universohq, lá a campanha, nossa campanha de financiamento coletivo, já há bastante tempo no ar e muita gente já nos apoiou ao longo desses anos todos, a gente continua agradecendo todo mundo que já apoiou ou ainda apoia. E se você quer começar nesse momento, seja a primeira vez ou teve que parar, tá pensando em voltar, acesse lá e veja os planos disponíveis. São vários planos, né? E cada plano lá tem, claro, suas próprias recompensas, mas a partir de apenas R$5, você já dá aquela força pra gente. Lembrando que a gente acabou de fazer um sorteio agora em abril, vai ter outro em maio, finalzinho de maio a gente vai fazer mais um sorteio e se a gente alcançar 500 apoiadores, vai ter um Sandman autografado pelo Neil Gaiman, entre os quadrinhos sorteados. Então, passe lá, veja os planos e nos dê essa força aí, apoiando o Universo HQ e o Confins do Universo.
O Samir, uma das recompensas é ter o nome eternizado aqui num episódio. E os apoiadores de hoje, quais são?
Olha só que maravilha, ter o nome eternizado justamente num programa que é um bate-papo com o Marcelo Dessalete. Olha só que honra. Então, muito obrigado, Douglas Dias, Iarita Ávila Martini, Vinícius Domingues Alves, Sidney Thiago e José Maria Freire de Menezes Neto. Valeu, pessoal. Valeu pelo apoio, por acompanhar o Universo HQ, o Confins do Universo. E você, apoie também, tenha seu nome citado aqui no programa.
E Samir, último recado inicial. Comic Boom.
A grande loja Comic Boom, que está com a gente já há bastante tempo aqui no Universo HQ, no Confins do Universo e nas nossas lives do YouTube também, né? A loja fica lá na Rua Coelho, Lisboa, número 366, no Tatuapé, em São Paulo. Uma loja novinha agora em 2024, com dois andares, toda temática, muito bonita mesmo. Um espaço para eventos, alguns eventos já estão acontecendo na Comic Boom, então visite e conheça a loja de todo mundo lá para você bater um papo e pegar seus quadrinhos sempre com descontos, porque na Comic Boom tem desconto o tempo todo, tanto na loja quanto no site, né? comicboom.com.br. Então as pré-vendas têm até 30% de desconto, lançamentos com 15% de desconto, frete grátis para todo o Brasil a partir de R$299, e além disso toda compra que você faz no site gera um cashback de 15% do valor para você poder usar em futuras compras e ter mais esse desconto ainda. Então, fique sempre de olho na Comic Boom e as promoções que a loja faz.
Muito bem. Então é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma abertura diferente, Samir. Primeiro porque eu, deixa eu explicar por que eu falei que o Confins do Universo é cumbi pra quem ama quadrinho. Porque cumbi é a palavra de um dos maiores trabalhos do Marcelo. Dentre os vários significados dessa palavra africana, alguns são luz, força e sol. E é por conta disso que eu usei e fiz essa brincadeira. Então, mas hoje vai ser diferente porque o nosso convidado vai ser o último a falar. Hoje vai ser assim. Dandara Balankoff, se apresenta pra galera aqui, por favor.
Então, gente, meu nome é Dandara. Eu sou editora e tradutora de histórias em quadrinhos. Eu sou co-editora da revista Plaf sobre o mundo dos quadrinhos. Trabalho na Mitos Editora fazendo a produção editorial do material da Marvel na Panini. Traduzo todo tipo de livro e todo tipo de quadrinho. E gosto de vinil. Gosto de vinil, é isso.
Gostei. Boa. Pra quem é leitor antigo do Universo HQ, já trombou com o nome desse cara muitas vezes. Lielson Zene, também trabalhou comigo na MSP. Conta aí, Lielson, um pouquinho dessa trajetória.
Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Não sei que horário você vai ouvir o Confins. Sempre um bom horário pra ouvir o Confins, né? Eu tô nessa estrada dos quadrinhos há muito tempo, né? Como o Sidão aí já falou, trabalhei com ele na Maurício de Souza, fui editor de quadrinhos na Darkseid, atualmente trabalho freelancer como editor e tradutor de quadrinhos, já pesquisei quadrinhos, tenho mestrado e doutorado sobre história em quadrinhos, sou roteirista de quadrinhos também, lancei um livro ano passado, Damasco, parceria com Alexandre Lourenço, lançamento da Brasa, saiu ano passado. Também sou um dos organizadores do Prêmio Grampo, que já premiou duas vezes o Marcelo, né? Pelo Angola Jungle e pelo Mukanda Teodora, que semana que vem vamos ter os resultados. Ah, não sei se é semana que vem, quando você ouvir isso. Então, você já vai saber os resultados quando o programa estiver no ar. Também sou um dos editores do Balbúrdia, um site dedicado à crítica de quadrinhos. Tá um pouquinho parado da minha parte, porque passei pelo doutorado e pela paternidade agora, e tô reorganizando meus tempos para poder trabalhar nisso. E pra mim é um prazer imenso poder estrear no Confins do Universo aqui com o Marcelo e com a Dandara, que são dois amigos muito, muito queridos.
E o Lielson, ele sempre fala comigo, sabe, que ele adora os programas de entrevista, né? E eu falei, calma que logo você vai ser chamado, E a gente tá com o nome do Marcelo na pauta faz um tempão. Eu falei, cara, esse ano vai ter que sair. E aí, que bom, Marcelo, que você topou. Obrigado por você ter dedicado um tempo pra nós. Vai ser um papo agradabilíssimo pra gente.
Opa, claro. Sempre imaginei, não é, que seria interessante estar nesse programa. Mas, enfim, às vezes a questão de agenda é um pouco complicada, né?
É uma doideira. Ô, Marcelo, então agora nós vamos começar o bate-papo mesmo. Porque explica pra galera que tá ouvindo a gente por que eu brinquei com você, que você é um cara que tem muita história, né? Porque o Lielson também esqueceu de falar uma coisa que vocês dois também têm em comum. Vocês são professores, não é isso?
Sim, cara. Eu dou aula já tem um bom tempo aí. Atualmente estou aqui na escola de aplicação, né, da USP, mas já dei aula em diferentes tipos, não é, de escola. Já trabalhei também com educação e museu e tenho aí as publicações dos livros, não é? Já são 5 livros de quadrinhos e participação em várias outras publicações, né? Já aí, então, são mais de 20 anos, cerca de 25 anos publicando quadrinhos.
Queria fazer uma pergunta meio básica pro Marcelo, mas eu acho que em todas as conversas que a gente já teve, eu nunca fiz. Por que quadrinhos, Marcelo?
Olha, eu acho que às vezes não é bem a gente que escolhe, não é, a determinada linguagem, determinado tipo de arte. É um conjunto de fatores que faz com que você siga aquele caminho. Então, no meu caso, o quadrinho, ele tá desde muito cedo na minha vida, não é, por causa do meu irmão, Marcos, que é um pouco mais velho, e que quando a gente morava lá em São Mateus, ele gostava de ir em banca de jornal, comprava, não é, algumas coisas que tinha ali de novidade, e banca de jornal na década de 80 era tipo, nossa, o grande portal, né, te levava pro mundo inteiro, era, vamos dizer assim, o lado B do que não tinha na televisão e em outras áreas. Ele levava isso então pra gente, a gente lia bastante quadrinho em casa, então com 4, 5, 6 anos já me interessava bastante pelo quadrinho, principalmente pelo desenho e depois também pela narrativa. E o que aconteceu foi que eu não desisti, não é? Continuei nessa área e aí na escola você começa a ser visto como, ah, o cara que desenha bem na turma, não é? Sempre chamado pra isso e acabei continuando nessa área.
E, Marcelo, nessa época, o que que você lia? O que que teu irmão lia? O que que você gostava de ler nessa época? O que despertou em você esse desejo por, ah, eu também quero fazer?
Cara, os primeiros quadrinhos que a gente lia, não era bem ali, não sabia ainda que iria trabalhar com quadrinhos e tal, né? Mas quando tinha 6, 7 anos, era um tanto da Marvel, um pouco da DC, mais Marvel, né? Gostava muito do Quarteto Fantástico, Hulk, Homem-Aranha, fase do... Nossa, sou péssimo pra lembrar de nomes aqui, mas do John Byrne, não é?
O Byrne do Quarteto, imagino, né?
O Quarteto teve o Byrne. O Byrne chegou a fazer coisa do Aranha também, mas não foi muito, né?
Sim, cara, eu não consegui imaginar o Marcelo lendo super-herói, gente. É que loucura isso, né?
É, o super-herói foi bem nesse início, assim. E até a época da adolescência eu gostava bastante. Tanto de Quarteto, Homem-Aranha, X-Men também, lia um bocado disso. Algumas fases, mas depois eu passei pra leitura de outras áreas, né? Quadrinho brasileiro, quadrinho europeu também, não é? E depois o mangá. E aí, vamos dizer assim, que foi uma abertura para um outro campo de possibilidades, né?
Marcelo, como é que você chegou nesses outros quadrinhos? Foi pela banca mesmo? Alguém te apresentou? Como é que foi isso?
Era geralmente pela banca de jornal, muito por via do meu irmão, que era mais velho e andava ali alguns quilômetros para chegar até a banca de jornal mais próxima também.
E escuta, eu vejo muita coisa de mangá no teu trampo. Eu olho algumas coisas e falo, cara, o Salete com certeza leu o Taiyo Matsumoto. Entendeu? Eu já vi você falar em entrevista que gostava muito, mas eu tenho a impressão que ele é uma influência muito pesada na sua obra, assim, no sentido de que é um autor que você deve ter lido, decupado várias vezes, assim. A minha impressão é incorreta ou é um autor realmente que você gosta muito?
Taiyo Matsumoto é uma referência enorme, assim. Gosto muito do trabalho dele. Aprecio bastante. Primeiramente, a partir do primeiro trabalho publicado aqui no Brasil, que foi o Preto e Branco.
Preto e Branco. É, na época da Conrad, eu criei dois volumes.
Três volumes.
Três? São três?
Sim, são três volumes. E o Taiyo, ele tem uma dimensão, não é? Uma capacidade de síntese, ao mesmo tempo de conseguir trazer uma complexidade enorme para cada cena, para cada sequência de imagens, ritmo, decupagem. Se assemelha um pouco do ritmo do cinema, mas eu vi aquilo e ficava fascinado, tanto pelas sequências, mas também pelas sequências sem palavras, às vezes, e pelo desenho. Então, foi algo que me marcou, principalmente na elaboração do Noite e Luz, mas depois do Encruzilhada e mesmo do Cumbi, porque no Noite e Luz eu tava fazendo histórias com vários estilos diferentes. Nessa fase eu acho que ainda não tinha visto um pouco do Taiyo Matsumoto. Então tinha referências ali que eu imitava um pouco o Matote, pegava vários outros quadrinhos que eu gostava muito e cada página tinha um estilo diferente. Ah, sim, foi nesse momento que eu tive contato já com o Taiyo. Mas no segundo livro, o Encruzilhada, ele tem uma definição ali, ele tem já características de desenho, trabalhando com caneta, nanquim, e as manchas com tinta acrílica, um nanquim também. E a escolha da caneta em nanquim foi muito a partir do que eu via do Taiyo Matsumoto.
Que legal. Pra quem tá ouvindo a gente e não se ligou hoje, o Taiyo Matsumoto tem um nome já relativamente grande no Brasil, mas essa publicação que o Marcelo se refere foi em maio de 2001, pela Conrad, né, o Preto e Branco. Eu tava na Conrad na época. E essa série voltou pro mercado recentemente como Tekkonkin Crit, né?
Sim.
E aí depois disso lançou o Sunny, que é maravilhoso também, achei espetacular. O homem realmente tá bem de referência.
Tem uma coisa no trabalho do Marcelo que também tem no trabalho do Matsumoto, que é a coisa dos personagens infantis, né?
Uhum.
Sempre tem uns dos contos do Marcelo aí no Encruzilhada, no Noite Luz, até no Cumbi, que são personagens, se não crianças, né, passando pra aquela pré-adolescência ali. Então eu acho que também tem assim, essa conversa entre os trabalhos.
Sim, acho que tem isso em diversos livros. Talvez nos últimos, principalmente Angola Janga e o Mukanda Teodora, tem um pouco disso, mas eu já tento fazer ali um diálogo, não é? Entre essas várias gerações.
Marcelo, você é mestre em História da Arte, é isso? Pela USP?
Isso, sim.
E é formado em Artes Plásticas também, não é isso? Graduado em Artes Plásticas?
Isso, a minha formação sempre, não é? Estudei em escolas públicas aqui de São Paulo, inicialmente lá em São Mateus, que é extremo leste, né, final da década de 80. Depois a minha família se mudou para outro lado ali da Zona Leste, em Artur Alvim. Morei durante muito tempo, não é? Em Artur Alvim, principalmente na adolescência. E passei por alguns colégios públicos ali, e na época da adolescência, quando eu passei pro ensino técnico, eu fui pro colégio Carlos de Campos, que fica ali no Brás, que é um curso de... lá tem um curso de design gráfico, na época se chamava desenho de comunicação, mas era uma grande escola, assim, pra galera que queria aprender algo sobre arte, quadrinhos, ilustração, fotografia e tudo isso. Então os gêmeos, o pessoal do grafite passou por lá, a cena de grafite era muito forte naquele momento, Peto e o Pato, enfim, um monte de gente da área das artes que hoje tem um trabalho bem interessante.
Isso que o Marcelo tá falando tem muita razão. Eu cheguei a palestrar nessa escola já, porque ele tem realmente essa vibe de vamos levar profissional para falar com a molecada, com a garotada. Sim. E realmente tem uma aura de arte nessa escola que é um negócio incrível. Agora, Marcelo, em que momento você fala assim, beleza, eu gostava do Taito Matsumoto e tal, em que momento você falou assim, é isso, eu quero viver do traço, quero viver de contar a história. Quando que isso acontece? Quando que vira essa chave?
Acho que foi principalmente a partir desse curso no Carlos de Campos, quando eu deveria ter aí uns 17, 18 anos. E aí eu via muita gente trabalhando com arte, né, fazendo isso, e algumas pessoas já inseridas no mercado. E aí eu pensei, não, é possível trabalhar também, não é, com os quadrinhos, é possível ter algum retorno a partir disso. Enfim, ter uma produção artística dentro dessa área. E depois disso, fui para o curso de artes plásticas, ali na USP, e sempre continuei, não é, produzindo quadrinhos. Os meus primeiros quadrinhos, no final da década de 90, alguns deles foram publicados, outros não, mas alguns deles foram com um colega, amigo meu, que eu revi, inclusive, esses dias, que é o Kiko Tinucci, músico, cineasta, da banda Metá Metá, e ele foi uma referência enorme, porque ele já tinha algumas histórias escritas, ele queria ver transformadas em quadrinho, ou cinema, não é, em primeiro lugar, mas quando ele viu que eu desenhava, não é, já tinha muito interesse em quadrinhos, ele me passou algumas dessas histórias e falou, olha, veja aí se você consegue fazer algo. E as minhas primeiras histórias foram inspiradas muito, não é, nesses trabalhos do Kiko, que já tinha uma pegada muito urbana, muito de centro de São Paulo, tinha muito a ver com essa galera vasculhando os cantos de São Paulo, não é, atrás de disco, pessoal do skate, pessoal do grafite, pessoal da pichação também. Então, foi uma grande mistura disso tudo que fez com que depois eu viesse a produzir livros como Noite Luz e o Encruzilhada. E nesse momento, eu comecei também a trabalhar numa editora pequena, lá na Vila Maria, junto com alguns amigos, o Fábio e a Fabiana Chizui também. E a gente trabalhava numa editora pequena, com produção de livros didáticos. A gente estava ilustrando, cara. Nossa, eu lembro disso.
Que legal. Caraca.
A gente ficava lá ilustrando o livro didático, que era muito legal por um lado, né? Mas era um trabalho assim, 8 horas por dia, todos os dias da semana. Enfim, foi pesado.
Fabiana Chizui, que é uma baita ilustradora também.
Sim, a gente trabalhou juntos durante um tempo.
Que legal, velho. Não sabia.
Ao mesmo tempo, foi uma fase interessante, porque você tinha que desenhar, de qualquer modo, tendo inspiração ou não, né? Então, pra esse adestramento, foi interessante.
E não foram poucos livros que você ilustrou, não, né? Teve uma quantidade considerável aí nesse período aí do início de carreira, não teve?
Sim, sim. Isso da editora ali na Vila Maria foi final da década de 90. E foi incrível, porque quando fui lá fazer a entrevista, não é? E eles me chamaram, falando que queria que eu trabalhasse lá e tal. Foi uma grande realização pra mim, lembro até hoje, né? Sonhava com isso. Imagina trabalhar com desenho o dia inteiro e tal. Aí, depois dessa fase, eu entrei no curso de artes plásticas e no começo dos anos 2000 foi quando eu comecei a publicar alguns quadrinhos e comecei também a trabalhar profissionalmente com ilustração de livro infantil. Aí fiz alguns trabalhos para FTD, pra algumas outras editoras e comecei a publicar quadrinhos pela Quadreca, né? E depois pela Front.
É, por isso que eu brinquei na abertura. Eu lembro do Marcelo, a primeira vez que eu vi o trabalho do Marcelo foi na Front. E depois que eu descobri que você também tinha publicado na Quadreca, que era uma revista de alunos da USP, confere?
Isso. Pegava gente de fora da USP também.
Uh-huh.
Artistas que participavam. Mas o projeto editorial acontecia a partir dos alunos ali da USP, dentro do curso de editoração.
Marcelo, a gente tá falando do seu começo de trabalho, mas eu queria saber como é que é a sua rotina de trabalho hoje. Porque você falou que é professor de uma escola de aplicação, então eu imagino que os quadrinhos entrem nos intervalos ali, né? Então eu queria saber como é que é o seu ritmo de trabalho, considerando os quadrinhos no pacote.
Hoje em dia, vamos dizer assim, que o meu ritmo de trabalho mudou bastante, porque, enfim, tenho trabalho na escola, com aula, tenho uma filha também, não é? Com 8 anos, agora tá bem mais independente, mas ainda é uma criança e tal. E acontece que equilibrar tudo isso é um pouquinho mais difícil hoje em dia. Eu tinha um pouco mais de facilidade nisso, acho que alguns anos atrás, não é? Mas depois dos 40, você começa a ter, pelo menos no meu caso, não é? Ter dificuldade, às vezes, de apertar o botão, sabe? Agora é professor, Marcelo. Vamos lá. Vira a chave, agora quadrinista. Agora desenho, agora roteiro. Enfim, e a gente não pode esquecer que a gente passou pela pandemia, né, cara? Isso deu uma bagunçada geral. legal. Assim.
Verdade.
Ainda dá.
Sim, eu sinto que eu ainda tô sentindo os efeitos, né, do que aconteceu na pandemia. Porque no início da pandemia, eu lembro muito bem, não é, foi março de 2020 e tal, eu aproveitei em que, claro, não é, enfim, a gente tinha que ficar em casa, não tinha mais outras coisas para fazer, não é? Tinha o trabalho com as aulas, sim, mas aproveitei grande parte do tempo para adiantar vários projetos que eu queria. E eu fiquei trabalhando, tipo, incessantemente, de manhã até a noite, fazia alguns intervalos, mas tinha uma grade horária bem fechada, assim, para dar conta de tudo isso, durante uns 4-5 meses. Até um tempo que a chave mudou, assim, não é? A pandemia não ia passar cedo, ia demorar, e aí toda a questão, eu acho que foi, não foi bem isso que eu passei, mas eu acho que foi algo próximo de um burnout, sabe?
Saquei.
Aquele momento que dá um curto-circuito, assim. Mas a produção do livro Mukanda Teodoro, eu consegui retomar isso, não é? Me ajudou muito também a passar por esse período. Então, hoje em dia eu tenho as aulas e geralmente tento reservar alguns horários por dia, que não são muitos, varia de 1 até 4 horas, para o trabalho com os quadrinhos.
Eu queria voltar um pouquinho na questão das suas influências, aproveitando esse gancho do Lielson sobre o Taio Matsumoto. Você foi entrevistado por nós da Plaf na segunda edição da revista e você citou justamente o Kiko como uma influência na sua formação, não só com relação a vocês terem trabalhado juntos, mas ao fato dele ter apresentado muitas coisas, muitos filmes. E aí você disse que o cinema foi uma grande influência também na formação do seu estilo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente e queria saber também quais são as outras influências na sua formação enquanto artista, seja de outras expressões artísticas ou de outros campos do conhecimento, o que você lê que te influencia, o que você escuta que te influencia.
Eu aprecio bastante, não é? Obras em diversas áreas. O Kiko, ele foi uma referência muito boa, não é, nesse início, porque ele tinha esse interesse em falar de algo bem urbano e foi uma das primeiras pessoas que me apresentou artistas como o Plínio Marcos, que é uma referência enorme, que eu adoro até hoje as obras do Plínio, principalmente no teatro, não é? São trabalhos incríveis. Ah, e tinha toda uma, vamos dizer assim, uma textura, não é, de cidade grande, de periferia, que me interessava bastante. Ele me apresentou também o trabalho do Geraldo Filme, que é o músico, sambista aqui de São Paulo, produziu músicas incríveis. E ele fazia, o Geraldo Filme fazia muito bem algo que é falar da história do Brasil e de São Paulo a partir dessa perspectiva negra sobre a cidade, sobre São Paulo. Isso me pegou em cheio, assim. E além disso, a gente tinha esse interesse mútuo por cinema. Ouvia muita coisa do Orson Welles, vários filmes dele que estão entre os meus favoritos, né? Como O Processo dele e A Marca da Maldade. E fui descobrindo outros cineastas também, não é? Como o Takeshi Kitano, uma referência grande também dessa forma de ritmo e de contar histórias. E um outro cineasta que, na época do Encruzilhada, também são referências muito relevantes, é o Michel Haneke, o francês, né? Autor do Cachê, Amor e vários outros. E eu gosto muito da forma como, principalmente nos primeiros filmes dele, mas também nos posteriores, ele cria sequências também muito complexas e interessantes, com poucos elementos, muitas vezes dando zoom, sabe? Essa necessidade de, se o meu foco é falar disso, eu não preciso necessariamente reproduzir o quadro e todo o cenário a cada cena. Então você fecha o foco e mostra o zoom num objeto que é importante para aquela passagem. E o Haneke, ele faz muito isso em diversos dos filmes dele e foi algo que me encantou bastante, principalmente na produção do Encruzilhada. Acho que tem referências ali importantes. A gente via muita coisa também do cinema, do neorrealismo italiano, não é? Ladrões de bicicleta e tal. Isso coincide um pouco com a minha fase depois na faculdade, e tinha uma coleção ali de cinema muito boa na ECA, não é? Então eu ficava, ia estudar de manhã ou à tarde, pegava o contraturno e ficava assistindo um monte de filme lá que eu nunca tinha visto. Início dos anos 2000, final da década de 90, eu lembro que eu ficava lendo jornais, a seção de cultura.
Que legal.
A Folha, não é? Ilustrada e outros jornais, e só pegando ali as referências, né? Porque na época os caras falavam de um autor que era muito legal e muitas vezes não conseguia ver no cinema, não tinha isso em biblioteca, em livraria, não é? E quando eu cheguei na faculdade é que todo aquele mundo se abriu, entendeu? Aí eu podia ter acesso a várias coisas que eu só lia referências de outras pessoas. Enfim, cinema passa um pouco por isso e eu aprendi também muito sobre decupagem e sobre luz e sombra a partir do cinema também. também. Me ensinou bastante sobre como pensar, não é? Trabalhar com luz e sombra, mas também nos quadrinhos.
Marcelo, só para aproveitar que você falou do Haneke, que é um cineasta que eu gosto muito também, ele tem toda uma questão sobre a exposição da violência, embora faça filmes que são bastante violentos, né? Só que ele tem uma questão sobre a imagem da violência. Isso é uma coisa que me chama a atenção na obra dele como um todo, depois que eu vi ele falando sobre isso. E também me dei conta agora que você falou do Haneke, que é uma forma que você também faz, né? Você conta histórias que algumas vezes são muito violentas, mas essa violência nunca é explicitada, barateada ou colocada de forma extremamente visual para causar um choque, né? O que choca é como as pessoas chegaram naquele estado de violência, mas não o ato violento em si. Eu quero dizer, você não está fazendo nos seus quadrinhos um barateamento disso, como se a gente não pudesse se acostumar com a violência. Eu pensei nisso quando você falou do Haneke agora, que é uma coisa consciente nele. Então, eu não sei se você tem isso como uma postura mesmo, ou se ou é uma leitura minha a partir da sua obra.
Lilian, só, antes do Marcelo responder, só que isso que você falou, você tava falando, eu relia na minha cabeça uma encruzilhada, velho. Eu acho que tem isso muito na encruzilhada, tem isso um cumbi, né? Eu fiquei curioso agora, sabe?
Sim, eu penso que é uma escolha, de certo modo, estética, mas que passa também por uma percepção do modo como a violência é apresentada em algumas obras. E a violência, muitas vezes, ela é algo esteticizada, não é? Ela é uma violência que vira algo explícito e chama atenção para ela mesma, às vezes de uma forma extremamente dentro do universo da arte, não é? Lidando com ritmo e tal, cores, fica algo, vamos dizer assim, mais esteticizado. E há um movimento também, principalmente no cinema, eu acho que depois dos anos 2000 e alguns autores também hoje, de mostrar a violência de um modo excessivo, de um modo explícito, que não é essa violência totalmente esteticizada, mas é uma aquela violência que incomoda. Vejo isso muito em algumas obras, como por exemplo do Gaspar Noé, que eu aprecio muito alguns filmes também, mas os filmes menos violentos deles, inclusive. Mas é algo que pega bastante esse cinema francês e de outros locais também, a partir dos anos 2000. Acho que é uma forma de você apresentar a violência, mas depois de um tempo eu comecei a considerar que é uma forma que muitas vezes, mesmo essa violência, acaba se tornando quase algo vangloriado, sabe? Algo que as pessoas, infelizmente, passam a apreciar.
Sim.
E depois, quando eu tava elaborando os livros Cumbi e o Angola Xanga, eu fiquei repensando muito nisso, sobre como apresentar aquele momento histórico e social, como falar do Brasil colonial, como falar de violência nesse período, como falar das pessoas que foram escravizadas nesse período, mas sem focar apenas numa questão de sofrimento e sem repetir o mesmo tipo de violência que a gente vê em outras narrativas. E nesse sentido, a ideia de elipse, a ideia de uso, não é, dessa violência sugerida, eu acho que muitas vezes ela pode ser tão perturbadora ou mais do que a violência explícita. E isso começou a me interessar mais, principalmente nesses trabalhos mais históricos, que eu não queria que essa violência se tornasse um deleite de alguém, né? Se tornasse algo menos brutal do que aquilo realmente foi.
Ô Marcelo, você tá aí falando sobre suas influências, você citou como começou a ler quadrinhos, os tipos de quadrinhos que te interessaram e também uma influência muito grande do cinema também, né? Você citou vários filmes e diretores, cineastas, enfim. E você é mestre de história da arte, então acredito que tudo isso tenha te despertado o interesse de conhecer como todas essas coisas acabaram te chamando tanta atenção, né? Como é que você decidiu falar, não, preciso saber mais da história da arte e mergulhar nesse histórico de coisas que eu tanto gosto. Como é que foi isso?
Ó, pra você que faz quadrinho, presta atenção agora, por que que a pesquisa é tão importante?
Olha, a minha formação na graduação é em artes plásticas e depois a pós-graduação na área de estética e história da arte. E algo que eu acho que foi muito positivo dentro da minha formação na graduação foi que o curso de artes plásticas, claro, era um espaço muito rico e interessante. Encontrei gente lá que são referências pra mim até hoje. Mas pra além do curso de artes plásticas, eu tinha a possibilidade de fazer, não é, disciplinas em várias outras áreas. Isso era uma possibilidade dentro do meu curso, não é? Então eu fui fazer disciplinas dentro da área de literatura para compreender mais sobre literatura africana, não é? Principalmente em Angola e Moçambique. Eu fui atrás de cursos no MAI, não é? Museu de Arqueologia e Etnologia, para aprender mais sobre a história da arte da África. Eu fui atrás de cursos de história, de cinema, enfim, de sociologia. Eu acabei me debruçando em diversas áreas para compreender algo que me perseguia desde o início, que era relacionado justamente à história da população negra no Brasil. Isso desde antes, não é? Já estava muito forte, porque vinha a partir da música, vinha a partir do rap, dos Racionais, de vários outros cantores, mesmo do samba, não é? Músicas do Jorge Ben, Tim Maia. Isso era muito forte dentro da minha família. Então, havia ali uma... Muitas vezes, embora não fosse discutido diretamente essas questões, havia todo um ensinamento estético ao redor de uma produção negra. E uma produção negra razoavelmente politizada também, em algumas obras. Então, ainda na época do Carlos de Campos, eu lembro que fui assistir uma peça que era uma apresentação que envolvia música e teatro, ali na região da Luz. Eu lembro que lá encontrei uma banca de um livreiro, desses, vamos dizer assim, autônomos, né? E lá tinha uma série de livros do Quilomboje, dos Cadernos Negros. E além deles, tinha livros da Toni Morrison, vários outros autores negros, não é? Negras Raízes e tal. E aí eu fui me aprofundando dentro desse universo e pensando, olha, existem muitas histórias aqui que podem ser contadas e que eu não via, não é? Via pouquíssimas dessas histórias nos quadrinhos. Poucas obras, bem poucas mesmo. Lembro de ver aí uma ou outra história da Laerte que tocava nisso, não é? Como, por exemplo, aquela A Insustentável Leveza do Ser, não é? Que é uma paródia do Milan Kundera. Via isso no trabalho, depois que eu descobri, do Maurício Pestana, e aí abriu-se, não é? Um outro mundo também. E via isso em algumas produções de um quadrinista também excelente, não é? Que é o André Diniz. Os primeiros quadrinhos que ele publicava, muitos deles, tinha um viés histórico que me interessava bastante também. O Toral também, né? Então eu fui percebendo que tem muita coisa que interessante, e aos poucos, quando conheci alguns autores, como Flávio Gomes, o Décio Freitas, não é? Que falavam da história de Palmares e diversos outros, quando conheci também essa história e os vários detalhes dessa história, e aí eu vi que, não, enfim, o que eu domino em grande parte é trabalhar com quadrinhos, e eu acho que seria muito legal ver isso em quadrinhos, tanto para mim quanto para alguns colegas que estavam lá próximos, e no início não imaginava que isso talvez chegaria num grande público. Realmente não imaginava, mas os livros, ainda bem, não é? Chegaram num público muito maior do que eu poderia ter vislumbrado numa primeira vez.
É, acho que aqui vale a gente começar a falar das obras, né, Samir?
Ah, sem dúvida, porque, inclusive, obras que foram sucesso de público, de crítica, no Brasil e no exterior, né? Porque o de Salete tem prêmios no Brasil e prêmios também no exterior. E obras que dependem de muita pesquisa, ou a gente vai querer saber muito disso também, né? Juntando toda essa preocupação dele de conhecer mais a história da arte, de pesquisa e como isso influencia em trabalhos dele, porque tem obras aí que demoraram muito tempo pra ver a luz do dia por causa da pesquisa e tudo mais.
É, exatamente. É isso que eu queria perguntar, Rafael, porque ó, a gente falou muito de Encruzilhadas. Se você é um ouvinte mais novo, esse material saiu em 2011, pela Leia Barba Negra. Aliás, precisa voltar, hein, Marcelão? Você tá de volta no mercado? Não, né? Chama o Rogério aí, vamos ligar pra ele.
Ah, tá sim. Tem uma nova edição do Encruzilhada que saiu em 2016. Sai em catálogo.
É verdade.
É com uma capa preta, azul e branco.
Belíssimo álbum.
E inclui a minha brincadeira no começo, que é a edição Risco, que tinha saído pela Narval, não é, Marcelo?
Exato.
Isso mesmo.
Eu queria só contar uma anedota rápida aqui, que o primeiro gibi que eu comprei do Marcelo foi justamente essa primeira edição do Risco. E tá assinado aqui, eu tipo, fui dar uma olhada nas coisas antes da gente fazer a gravação, e 2015, Marcelo. Então, assim, já tem um tempinho. Mas eu queria, só antes da gente entrar nas obras em si, eu queria pegar esse gancho sobre o Marcelo ter percebido essa ausência de histórias e autores pretos no quadrinho brasileiro foi algo que você também falou na entrevista pra gente lá na Plaf. E essa entrevista foi em 2018. Então, assim, 6 anos depois, como é que você vê essa questão agora? Como é que você vê esse cenário?
Olha, eu acho que tem uma palavra que talvez a gente tenha que rever. Eu disse, não é? Mas é bom colocar dentro de uma outra perspectiva. De certo modo, não é uma ausência. Eu diria que há um desconhecimento nosso até em torno dessas obras e desses artistas. É claro que se você for ver dentro de uma grande quantidade de quadrinhos publicados aí em mais de 100 anos, não é? Talvez não seja uma parcela tão grande, mas é uma parcela que existe. Então eu gosto sempre de lembrar que, olha, um dos primeiros quadrinistas, não é o primeiro, mas é um dos, que vem aqui pro Brasil, que é o Angelo Agostini, que era um autor de origem italiana, mas quando ele tá aqui no Brasil e ele vê aquela realidade, ele trata dessa questão falando da população negra, dos escravizados aqui no Brasil, né? E mesmo em alguns outros momentos, quando ele pega alguns políticos ali do período e tal. Então, essa presença negra nos quadrinhos, ela aparece em alguns momentos da nossa história. Só que muitas vezes a partir de uma perspectiva de autores não negros, brancos, falando sobre essa população, falando sobre esses personagens. Às vezes de uma forma interessante, às vezes de uma forma que reproduz determinados preconceitos e uma forma racista, não é, de ver esse grupo também. E às vezes essas duas coisas até juntas. Nas últimas décadas, a gente tem descoberto alguns autores e autoras negras nos quadrinhos. E aí tem o caso, por exemplo, da artista que apareceu na Plaf, né, Dandara? A Maria Aparecida?
Sim, Maria Aparecida Godoy.
Isso, por exemplo, não é, que era uma roteirista de algumas histórias de terror. A gente tem o caso do Maurício Pestana, que eu já comentei, na década de 80, um trabalho importantíssimo, que eu acho que merece, inclusive, ser revisitado. E outros quadrinhos mais recentes, e aí pegando as duas últimas décadas, e autores excelentes, não é? A gente tem o Jefferson Costa, o Rafael Calça, que tem um trabalho incrível. A gente tem a Cirlene Barbosa e o Robson Moura e vários outros artistas também fora desse círculo apenas, São Paulo, Rio, não é? Que também estão despontando aí em outras áreas do Brasil. Então, eu acho que hoje, principalmente a partir de algumas mudanças no mercado editorial brasileiro, que diz respeito a grande parte das publicações saírem do universo da banca de jornal e irem para a livraria, isso faz com que a gente tenha uma verdadeira explosão de novos autores, de novas editoras e de novas possibilidades dentro dos quadrinhos, em termos de narrativa e em termos de possibilidades gráficas também. Eu acho que isso faz com que grande parte desses novos artistas acabem conseguindo também um determinado espaço e contar histórias tão importantes de personagens negros também no Brasil. Eu acho que muda muito esse mercado, porque eu lembro que no final da década de 90, eu estava começando, eu tinha já algumas histórias, não é, prontas, mas era bem no início, e estava começando a procurar algumas revistas e editoras para publicar quadrinhos. E na época eu lembro que tinha Cyber Comics e algumas outras revistas, mas eram bem poucas, iam parar em banca de jornal. Eu chegava lá, eles mostravam o trabalho, eles achavam legal e tal, mas era dificílimo conseguir uma aprovação para conseguir entrar nesse tipo de mercado. Porque você tinha algumas revistas que tinham aí algumas dezenas de milhares de exemplares que iam parar em banca de jornal, mas eram revistas com 50, 80 páginas, num espaço reduzido, e onde apenas poucos autores já consagrados conseguiam, de certo modo, possibilidade de publicar ali. Pessoas que estavam começando, era bem mais difícil. No cenário de quadrinhos desse mercado que nós temos hoje, pensando inclusive em autoedição, isso se torna mais viável. Não diria que mais fácil, mas vamos dizer assim, há novos caminhos aí.
Ô Dandara, o Marcelo não nos permite pela modéstia, mas assim, e eu que sou mais velho de mercado aqui, posso dizer uma coisa assim. O Rafael Calça uma vez me falou, quando eu chamei ele para fazer o Jeremias, que ele falou, a gente não podia errar, Sidão. Negro, você só vai ter uma chance e olha lá. E o que o Marcelo não fala e que cabe a nossa lá, o Marcelo abriu muita porta. Ele abriu muita porta.
Com certeza.
Ele meteu a cara, ele levou não. E no momento em que saem os quadrinhos poderosos dele, porque se para pensar, cara, acabei de falar agora, 2011, encruzilhada. Depois a gente vai linkar lá no universo aqui a resenha dele, do Cumbi, tudo no Ata Máxima. Não se abordava esses temas, cara. Não chegava no grande público. E o Marcelo chega com o pé na porta. Ele chegou com o pé na porta e fazendo um puta sucesso e mostrando que, olha, eu posso falar da história dos escravizados no Brasil, eu posso falar da história das pessoas que moram na periferia, periferia, sobre a ótica de quem é mais pobre e tal, mostrando realidade e sendo um quadrinho legal, sacou? Então, o Marcelo não se permite falar isso, mas a gente cabe a nós falar, né?
Dentro disso que você está falando das publicações que o Marcelo estava comentando, os primeiros trabalhos dele por editoras foram sempre em antologias, né? Que reuniam histórias de vários autores, né? A Fronte, que a gente já comentou aqui antes, por exemplo, a Grafite, eram histórias curtas de vários autores que formavam a edição, né? Formato de antologia. E aí, o trabalho, me corrija se estiver errado, mas o primeiro trabalho longo dele foi o Noite Luz pela Via Letra, que era quem publicava Fronte também, né? A mesma editora.
Isso.
Como é que foi sair de um material que você colaborava com outros autores ali para formar a edição, né? Uma história mais curta, para chegar e falar, ó, putz, vamos lançar uma edição inteira sua, no caso Noite Luz. Como é que foi esse desafio, o momento que você falou, caramba, agora é uma edição inteira minha, eu tenho que me dedicar a ela, uma edição completa, que vai sair por uma editora. Como é que foi esse momento desse passo?
Ô Marcelo, e se me permite acrescentar, Noite Luz é de 2008. O que você estava trabalhando na época?
Olha, em 2008, eu estava ali fazendo mestrado. Eu fiz um mestrado sobre curadoria de arte afro-brasileira do Emanuel Araújo, que foi o diretor, curador do Museu Afro durante muito tempo. Faleceu recentemente. Além disso, estava fazendo alguns trabalhos com ilustração de livro infantil. E em 2008, eu estava já no momento em que estava saindo da revista Fronte. Eu comecei na Fronte por volta de 2002. Publiquei em cerca de 5 edições. Fiz parte do conselho editorial. Na época tinha o Max, tinha também o Kipper, o Pavanelli, o Kitagawa, mais uma galera. E o que acontece? A Fronte, ela foi essa grande escola, foi esse grande espaço de formação. Eu cheguei a estudar bastante sobre ilustração, sobre arte e um pouco sobre quadrinho. Mas lembro que na época do colégio eu fiz um curso com o Cariello, foi muito legal, de ilustração. Mas depois comecei a fazer os meus quadrinhos de uma forma bem autoral e como a Fronte tinha uma forma de edição onde os artistas participavam e tal, eu fiquei sabendo da Fronte, creio eu, a partir da internet, ou de ver uma edição, as primeiras edições, isso, na livraria. Aí fui atrás do pessoal, entrei no grupo que na época era do Yahoo, um grupo por e-mail, não é? Comecei a trocar uma ideia lá e mostrar o meu trabalho, o pessoal achava interessante e a partir de 2002 comecei a publicar. E aí a Fronte tinha um esquema muito interessante, porque os próprios artistas comentavam, não é, as obras dos colegas e falavam do que estava legal, do que poderia mudar. Cada edição tinha um tema também, então forçava um pouco a gente a encaixar as histórias, não é, e pensar em produções dentro daquele tema específico. E isso fez com que eu tivesse uma produção de quadrinhos também. Eu sempre trabalhei com histórias um pouco mais longas. Eram histórias de 10, 15 páginas, né? Nessa época da Fronte, que era o formato que eu gostava mais, não conseguia fazer coisas muito curtas e preferia formatos maiores. Já estava vislumbrando aí algo também maior, né? E aí depois de publicar diversas histórias na Fronte, em torno de 10, 15, 20 páginas, a partir de 2007 eu viajo. Eu tenho um conjunto de histórias aqui que tem um tema em comum, são histórias falando sobre São Paulo, falando sobre Cidade Grande. A primeira história, chamada Noite Luz, que foi publicada, creio que em 2003, na Fronte, história que eu gostava bastante e tinha todo um universo ali que eu poderia explorar. Eu fui explorando, então, outras possibilidades de tratar esse tema na forma dos quadrinhos. E aí surgiam referências que vinham desde histórias de jornal, história que às vezes algum colega contava, algum familiar e tal, e eu trazia aquilo para os quadrinhos. E em 2008, quando o Noite Luz foi publicado pela Via Letra, e aí eu mostrei o material para eles, não é? Eles toparam em publicar. Ainda demorou um tempo. Eu mostrei a primeira vez em 2007, o livro saiu em 2008, por volta de setembro de 2008, e no início de 2008 já tinha mostrado para uma outra editora lá da Argentina, a Exabrupto, do Thomas Dastans. E aí o livro foi publicado lá no início de 2008 e depois aqui no Brasil.
Ô Marcelo, uma curiosidade minha mesmo. Para quem é ouvinte mais novo e não sabe, a Via Letra foi uma editora criada em 97 e os donos eram o JP Martins, que já esteve aqui conosco algumas vezes, e a Mônica Senkman. E eu queria saber, tanto no processo da Fronte como do teu álbum, no Noite e Luz, algum deles editou você? Como é que funcionava isso? Na Fronte sempre falou que tinha meio que um colegiado. Eles participavam do processo editorial?
O conselho editorial era principalmente principalmente realizado pelos artistas.
Tá.
O que acontecia era a palavra final, às vezes passava pelos editores. Mas vamos dizer assim que havia pouquíssima interferência. Era um trabalho onde principalmente os artistas acabavam escolhendo e definindo ali quais seriam as histórias que entrariam, né? Foi algo bem corajoso, assim, inclusive do ponto de vista da editora, da Via Lettera. Uma proposta bem ousada também dos artistas que estavam ali no início.
Marcelo, algumas das histórias que seriam na Front, na Grafite, até na própria Quadreca, nunca foram republicadas, né? Fora dessas coletâneas. Você tem interesse em juntar todas elas, fazer um compilado desse Marcelo de Salete primeira fase, alguma coisa assim?
Olha, algumas dessas histórias eu cito e aparecem na nova edição do Noite Luz, que foi publicada o ano passado.
Legal.
Porque essa nova edição do Noite Luz tem as histórias principais do livro, de 2008, mas no final tem uma entrevista. E nessa entrevista feita pelo Ramon Vitral, eu falo sobre a minha trajetória e falo sobre esses primeiros quadrinhos. E ali a gente reproduz as páginas, né? Algumas páginas desses primeiros quadrinhos. Não é a história completa, mas são pelo menos algumas referências para as pessoas saberem onde que foram publicados e como é que era um pouco o estilo desses quadrinhos. Eu gosto muito da produção, mas eu acho que às vezes, assim, no meu olhar hoje, esses primeiros quadrinhos anterior ao Noite Luz, eles têm já um caráter de formação, assim, sabe?
Uhum.
Eu não sei se reeditaria hoje, né?
Esse ano de 2024 completa 10 anos do lançamento de Cumbi, né? Que foi em 2014.
Puta, parece que foi ontem, caralho.
Pela Veneta. Foi o primeiro quadrinho de Salete pela Veneta. E depois disso, saiu pela Veneta. Foi relançado o Encruzilhada, Noite Luz ano passado, como já falou, grandes obras do Salete premiadas, Angola Janga, Mucanda Teodora. 10 anos de Cumbi, 10 anos de parceria com a Veneta. Como é que você vê essa parceria que deu tão certo com a Veneta? Por que que lá ficou tão bom de publicar o seu material?
Olha, inicialmente em 2014, quando eu tava com as histórias do Cumbi, mostrei, não é, pro Rogério, que é um editor que eu admiro muito pelo trabalho que ele já fazia na Conrad, em outras editoras, desde a publicação de diversas revistas também, de quadrinho, não é? Animal e outras, que eram referências muito fortes pra mim. Então, vamos dizer assim que ele já tinha um trabalho, uma linha editorial que me interessava bastante, o Rogério. E quando teve o lançamento da Veneta, isso foi por volta de 2012, se eu não me engano, por aí. Um pouco depois eu apareci com um livro, a gente conversou. Ah, tinha encontrado o Rogério, sim, uma outra vez, anteriormente, na Rio Comic Con. Isso foi a primeira vez que a gente se viu e trocou uma ideia na Rio Comic Con de 2011. E aí fiquei de mostrar o material pra ele futuramente. Aí surgiu o Cumbi, mostrei pro Rogério, ele viu ali as primeiras histórias, achou muito bom, interessante, topou publicar. Então, de certo modo, eu acho que casou algo ali que eles estavam a fim de publicar com o que eu tava produzindo no momento. E o livro Cumbi, inicialmente, ele foi algo bem arriscado. Tinha ali uma história, um contexto de história que eu tava fazendo, falando sobre o Brasil colonial e população negra. Isso era muito na margem do que eu queria fazer no Angola Janga, que era tratando diretamente de Palmares, mas foram histórias que foram surgindo no processo de elaboração do Angola Janga, mas que ainda não era exatamente o Angola Janga. E eu precisava desse processo de criação dessas histórias antes, porque a minha formação inicial não era em história, e eu estava bem seguro em termos de como tratar do Brasil colonial desse período de 3 séculos atrás em quadrinhos. Estava difícil de achar imagens, estava difícil de achar as histórias que fossem interessantes para além dos temas clássicos, né, quando a gente pensa em escravidão, abordar esse tema então de uma forma inovadora e instigante também. Então eu pensei, não, o melhor antes de fazer o Angola Janga é, eu vou começar a elaborar algumas histórias, por volta de 2009, 2010, falando sobre o período colonial, falando de escravidão, trazendo essa perspectiva negra, isso vai ser o meu grande laboratório. Se der certo aqui, aí eu continuo depois no Angola Janga. E a partir disso, fechei um conjunto de 4 histórias. Aí pensei, não, essas 4 histórias realmente não estarão dentro dentro do Angola Janga, porque senão vai virar um livro de 600 páginas, muito grande. E achei uma edição que eu acho que tinha ali um contexto interessante e mostrei pro Rogério, e aí ele topou e foi.
O Angola Janga teve um processo de pesquisa e de criação muito longo, né? Quanto tempo durou desde a ideia inicial, passando pela pesquisa e publicação? E esse tempo de maturação foi importante para a obra?
Foi demais. Eu tenho, ainda hoje, não é, muita dificuldade em, às vezes, sintetizar ideias e pensar em obras curtas. Eu tenho algumas ideias, às vezes, para fazer ilustração, charge. Nossa, é muito fácil, às vezes, ter uma ideia para uma charge, para uma ilustração, e eu vou desenvolvendo aquilo e vira uma história. Quando eu vejo, já tem 10, 15 páginas. Enfim, eu gosto, às vezes, desse tempo de maturação também, sabe? O livro Cumbi, ele ganhou muito, porque as primeiras histórias que eu fiz, eu reli depois de um ano, principalmente a primeira história, Calunga, e mesmo a segunda, Sumidouro, e modifiquei diversas coisas nela depois de um ano, relendo essas histórias, relendo bastante sobre o Brasil colonial e escravista também, e vendo novas possibilidades justamente para essas histórias. Por quê? Eu estava me inspirando ali em alguns documentos históricos, e a primeira história do Cumbi, por exemplo, Calunga, a primeira versão dela, ela estava extremamente violenta. Ela tinha ali algumas elipses e tal, sim, mas ao mesmo tempo ela terminava de uma forma onde não havia muito vislumbre, não é? Muita saída para aquele tipo de situação. Foi depois de um ano revendo a história que eu vi que, não, é possível imaginar isso daqui de outro modo, é possível acrescentar alguns outros detalhes, até que seja algo interessante e respirável, não é, para um leitor de hoje ver essa história. Então, isso eu só fui conseguir resolver depois de 10 meses, próximo de um ano.
E, Marcelo, foram 11 anos fazendo, não é isso, o processo todo?
O processo do Angola Janga, sim, foram 11 anos. No meio disso, claro, eu estava desenvolvendo os outros livros.
Claro.
E sempre continuava na leitura desses trabalhos históricos e tentando focar no Angola Janga. Eu fiquei, pelo menos, de 2004, quando eu fiz um primeiro curso sobre população negra, história negra no Brasil, não é, com o professor Petrônio Domingues. E em 2004, então, pensei a primeira ideia de vou fazer um roteiro sobre Palmares. Fiz um primeiro esboço de roteiro, com uns 10, 11 capítulos do que poderia ter em cada um. E depois, em 2006, foi quando eu fechei uma primeira versão muito inicial de como poderia ser esse roteiro do Angola Janga. Só que nesse momento eu sabia ainda que eu precisava de pesquisar mais sobre o período, estava muito incipiente para começar o desenho, mesmo para definir os diálogos e outros detalhes. E aí fiquei um tempão lendo, estudando e tal. Em 2009 foi quando eu vi que não, li bastante, não é? De 2004 até 2009, são 5 anos. Passei pelo Museu Afro, era a época que eu estava trabalhando lá também. A biblioteca do Museu Afro foi uma referência magistral, assim, importantíssima para esse trabalho. E depois de 5 anos lendo bastante, vendo muitas obras de artistas e tal, eu pensei, não, agora eu consigo arriscar, consigo começar a visualizar, não é, essas histórias, se desenhar e colocar no papel.
É curioso, Marcelo, porque você diz que a ideia pro Angola Janga veio nesse curso que você fez em 2004, mas se a gente pega a ordem linear das suas publicações de histórias longas, ela parece ter duas fases muito bem definidas, né, que seriam as histórias, primeiro as histórias urbanas e contemporâneas, e em seguida essas três obras de cunho histórico, mas na verdade o processo de criação e produção e gestação delas foi meio que concomitante, foi misturado, digamos assim, não teve uma linearidade no processo como essa ordem de publicação daria a entender, então.
Isso, a produção das obras, elas foram razoavelmente concomitantes. O que acontece é que nesse período, até 2011, não é, com a publicação do Encruzilhada e do Noite e Luz em 2008, eu estava me inspirando bastante no que eu via diretamente, nas histórias que eu lia no jornal, em histórias que os colegas contavam e na minha observação de São Paulo, cidade grande. Então, vamos dizer assim, eu estava muito seguro para elaborar visualmente histórias tratando de aspectos mais urbanos. E isso tanto a partir dessas histórias e tal, quanto a partir de muitos filmes que eu estava vendo na época, não é? Me deixava mais seguro para produzir algo dentro desse contexto mais urbano. O desafio grande, realmente, foi pular disso e partir para falar de algo do Brasil de 3 séculos atrás. Mas, de certo modo, mesmo nas primeiras histórias, no Encruzilhada e no Noite e Luz, há ali uma perspectiva tratando de população negra, periférica, sobre cidade grande, não é? Muitas referências na pichação, grafite, skate, do rap, que já era um pouco o primeiro passo na direção de encarar, não é? E tentar tratar a do Brasil em outros momentos históricos.
A minha pergunta, Marcelo, é um pouco numa direção parecida, que é a seguinte: também eu enxergo muito claramente essas duas fases, daí quando eu descobri numa outra, ouvindo uma outra entrevista sua, que Angola Janga vinha se desenvolvendo ao mesmo tempo que as outras obras, e me quebrou um pouco essa minha categorização, porque, né, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, acabo vendo algumas coisas um pouco diferentes, né, a partir dessa informação. Por exemplo, nas obras urbanas, a gente tem alguns símbolos muito constantes, que são as marcas, que aparecem muitas marcas, né, o tempo todo ali, sempre invadindo o espaço, como se, né, esse capitalismo de propaganda sempre nos invadindo, e também muita coisa da pichação. E já nas obras históricas, a gente vai ter um imaginário, que eu vou chamar por falta de conhecimento de causa, de um imaginário de uma cultura que vem de África, eu imagino, né? Uma simbologia e uma até uma forma de desenhar. Eu fiquei muito encantado, por exemplo, no Kumbi, com uma coisa que parece muito boba. Eu falo isso pra algumas pessoas, acham bobo. Mas é o jeito que você desenha a água na primeira história do Kumbi, no Kalunga, naquele final, assim, que é só umas marquinhas, umas pinceladas, que é uma coisa que eu falo, ele jamais usaria um recurso desse no Encruzilhada ou no Noite Luz, porque são livros que pedem coisas diferentes. Então me parece que você tá com uma estrutura de criação similar, que é, né, usar uns símbolos que circulam esses ambientes, mas as respostas a essa estrutura são diferentes. No histórico, você vai buscar essa fonte de simbologia de África ou da origem desses personagens escravizados, e ali no meio da cidade, você vai ter essa coisa mais crua da pichação, da propaganda. E daí eu queria emendar uma segunda pergunta junto, você trabalhou, fez parte desse grupo de pichadores também em algum momento? Porque é uma constante tão forte no seu trabalho urbano.
Cheguei a atuar, a ter um trabalho com grafite durante algum tempo, mas foi um período curto, assim. Cheguei a fazer grafite lá na Penha, perto de casa, mas foi um período curto. Mas era algo que me interessava bastante, e era um desafio também, de trazer parte dessa iconografia urbana e mesmo da propaganda pro universo dos quadrinhos. E aí, claro, tinha algumas referências que eu gostava demais, né? No trabalho do Michelangelo Prado, por exemplo, Mundo Cão, que é um quadrinho que foi publicado no final da década de 90. Tinha esse aspecto cidade grande que me interessava bastante, de conflitos, mas também um outro quadrinista francês, que é o Yvan Brun, que saiu aqui pela Veneta, pouco tempo atrás. Mas umas histórias anteriores dele, que ele trabalha muito com iconografia cidade grande também. Eu queria trazer isso para os quadrinhos, trouxe isso pro Noite Luz e pro Encruzilhada, e vamos dizer assim, a forma de trazer toda essa iconografia urbana era uma forma de dialogar com imagem, também até com o universo das artes plásticas, mas uma forma também de mostrar como que a imagem às vezes pode ser algo extremamente interessante e potencial, não é? Para você apresentar personagens. Às vezes tem personagens nessas histórias que aparecem com um tênis da Nike, sabe? Isso já vira uma marca para você identificar aquele personagem dentro da história. Uma propaganda X. Não pode esquecer também que aí tem a ver com uma formação e com a minha fase, não é? De conhecimento sobre São Paulo. Então, na década de 90, eu cheguei a trabalhar como office boy no centro de São Paulo. E vocês devem se lembrar o que era o centro de São Paulo antes da lei que proíbe agora, não é, o Cidade Limpa. Era muita propaganda, umas propagandas enormes, pegando o prédio todo. Aquilo, ao mesmo tempo, era algo terrível, mas ao mesmo tempo era uma marca de São Paulo enorme, e eu, como um moleque, não é, andando ali nas ruas, aquilo me pegava em cheio. Então eu tentei trazer um pouco disso para os primeiros quadrinhos. E é claro, quando eu fui elaborar o Kumbi, eu pensei, eu quero trazer parte desse trabalho que eu já tenho com essa iconografia toda, com esses símbolos, só que pensando isso historicamente. Mas eu não tenho como colocar uma propaganda, algo assim. Mas eu tenho como trabalhar com símbolos. E diversos símbolos que são de grupos de origem ali da região de Angola, não é? Pessoas falantes do Kimbundo, Ovimbundo, Kikongo, e grupos como, por exemplo, os Tchokwe, tem um símbolo chamado de Sona, que eu acabei utilizando, não é? No Kumbi, em alguns momentos, e também no Angola Xanga, e que são símbolos que sintetizam muito em termos de personagens, em termos de local onde a trama está acontecendo e em termos também de ritmo, não é? Do quadrinho.
Só para contextualizar aqui, o Marcelo citou o Ivan Brum, ele foi publicado aqui pela Veneta no álbum Professor Fall, que aliás é um quadrinho perturbador, cara. A primeira vez que eu li foi que, nossa senhora.
Sim, pesadão.
Nossa, pesadaço. E Marcelo, o Max da Front era o Max Figueiredo.
Isso.
Com dois X, Max com dois X. E agora eu quero aproveitar, já que tá de Angola Janga, no começo da infernal pandemia que a gente encarou, né? É, a gente soltou o Samir, inclusive, que escreveu essa nota no aniversário aqui, que Angola Janga tinha tido os direitos adquiridos para fazer uma série de TV. Isso andou? Como é que tá isso?
Então, olha só, isso aconteceu antes da pandemia. A gente chegou a conversar com uma produtora, assinamos um contrato para isso, foi no final de 2019, e logo depois, em 2020, veio a pandemia. Então, a pandemia acabou um pouco esfriando, não é? Todo esse trabalho em torno de uma obra audiovisual. E a gente assinou o contrato para os dois livros, para o Cumbi e para o Angola Janga. Aí tinham projetos, ideias de trabalhar com filme ou série, seria a ideia inicial, não é, no momento, naquele momento. Mas a pandemia, ela acabou esfriando bastante naqueles anos iniciais, não é? Em 2020, 2021, 2022. E depois, em 2023, teve... A produtora é uma produtora dos Estados Unidos.
A Wise Entertainment, né?
Isso mesmo. Em 2022, teve a greve de roteiristas lá também. Enfim, aconteceu uma série de coisas aí que acabaram complicando um pouco o meio de campo. Talvez a gente ainda tenha alguma obra sobre esses livros no futuro, mas ainda vai demorar um tempinho.
Marcelo, eu queria só tomar a liberdade de dar uma pequena sugestão. Se essa série for rolar, cara, já que você falou em Jorge Ben, toda vez que eu escuto Zumbi, mais a versão do África Brasil, aquela versão que é mais pesada,
sim,
eu ficava pensando, essa seria a música ideal pra abertura da série de Angola Janga.
Olha aí.
É ótimo.
E com uma pequena sugestão, eu sempre pensava nisso.
Eu ouvi muito essa música e diversas outras, viu? Toda música que, na verdade, falava um pouco desse período e principalmente de Palmares, eu acabava guardando. Eu fiz até uma playlist com essas músicas. Depois mando pra vocês.
Olha que legal.
Ah, perfeito.
Eu quero ouvir, sim.
Seria legal, irmão, Samir, se o Marcelo permitir, tu coloca essa playlist também no post do Universal aqui pra galera ouvir.
A gente linka no post.
Marcelo, você falou do Racionais antes, né? Agora não dá pra falar de música, né? Então, voltei pra essa seara. E você não é o primeiro quadrinista que me fala da importância do Racionais pra produção. Eu acho que o João Pinheiro fez uma fala muito enfática num evento que eu tava com ele, sobre a importância do Racionais pra ele começar a pensar em produzir quadrinhos que trouxessem o que ele vê, né? Não só uma coisa fantástica, mas o que tá ali perto dele. E ele, é possível falar do meu cotidiano, é possível falar do meu dia a dia. Eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, a importância não só do Racionais, talvez como um símbolo de toda o rap, como uma, sei lá, um catalisador dessas vontades de produção.
Sim. Na década de 80, final da década de 80 e começo da década de 90, a experiência que eu tinha na década de 80, ainda mais quando eu estava lá em São Mateus, que é bem periferia de São Paulo, morava numa rua sem saída, no final da rua tinha um matagal, assim, e vez ou outra tinha uma procissão de gente indo no final da rua e nesse matagal, porque aparecia pessoas mortas lá, pessoas que foram assassinadas. Isso provavelmente poderia ser ato, não é? Coisas que... Na época, o esquadrão, os vários, não é? Esquadrões da morte que a gente tinha em São Paulo e no Brasil, faziam. E eu lembro muito bem que, na minha infância, quando a gente falava de polícia, era do tipo, não fique perto, corra, entendeu? Então, periferia e São Paulo, naquele momento, era isso. Ainda hoje é assim, né?
Uhum.
Mas naquele momento, a gente tem que pensar que era isso, sendo que a gente estava acabando de sair da ditadura, sendo que a gente estava começando, não é? O sistema democrático. Então tinha todos os resquícios daquilo muito forte. Isso ainda está hoje no Brasil, né? Mas naquele momento era de outro modo. Então, vamos dizer assim, a periferia era algo passando por processos, né, de violência atroz, monstruoso. E o rap, ele acaba sendo um dos movimentos mais fortes, né, em termos de chegar na juventude, falando justamente de desigualdade, falando de racismo, de discriminação, falando de coisas que a população negra e jovem vivia na periferia e que muitas vezes não via em outras obras, né? Isso aparecia, claro, às vezes em samba, como por exemplo do Geraldo Filme, ou em outras obras, mas o rap, claro, ele tem uma outra forma muito mais direta de falar sobre esse assunto, e ali na década de 80, uma forma jovem também de dialogar com o público que estava começando a se deparar com esse tipo de realidade. Então ele pega em cheio, vamos dizer assim, acho que boa parte da minha geração, em termos de ser uma possibilidade de você tratar de temas que até então não era discutido e visto em outros locais, não aparecia na TV, não aparecia em nada mais. Então, a energia, todo o vigor, não é? Toda a força de um grupo como Racionais, a mesmo Taíde e vários outros grupos tinha nesse período era enorme. Não é à toa que a periferia toda ouvia isso, né? Eu, durante um bom tempo, quando comecei a fazer quadrinhos, o meu sonho era só fazer algo tão forte e potente como existe no rap, sabe?
Ótima frase.
E você acha que você conseguiu alcançar isso em alguma das suas obras?
Pra mim, conseguiu.
Totalmente.
Não, porque deixa eu contextualizar a pergunta. Você tem muitos trabalhos, principalmente nesse período, desses últimos 10 anos, que foram muito elogiadas, ganharam prêmios. Angola Joga ganhou Jabuti. Kumbi ganhou Eisner Awards nos Estados Unidos. Então você alcançou um reconhecimento muito grande nesse período. Alguma dessas obras você vira e fala, caramba, aqui... Eu sei que isso é meio... É como escolher um filho, né? Como o Sidney costuma dizer assim. É uma pergunta meio ingrata para um autor. Mas tem alguma obra que você acha que, caramba, aqui eu consegui colocar tudo aquilo que eu tava querendo, passei exatamente a força que eu tava pretendendo?
Nossa, é uma boa pergunta, porque a gente, como autor, tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de selecionar uma determinada obra. Mas eu imagino que cada uma delas faz parte de uma fase muito marcante, assim, na minha vida. Então, eu relaciono muito facilmente o quadrinho com a minha rotina em determinado ano, em determinado momento, com a produção do quadrinho. Durante muito tempo, agora, por diversas questões, diminuí. Mas durante muito tempo, na produção desses vários livros, e são mais de 1000 páginas de quadrinho, né? Eu meio que contava a semana, o mês, a partir de quantas páginas de quadrinho que eu tinha conseguido fazer, sabe? Era uma coisa incrível, assim. Era quase contar o tempo a partir dos quadrinhos e a partir da criação de páginas de quadrinho. Então eu tenho uma relação muito forte com cada um deles. Agora, pensando em cada uma das obras, A Noite e Luz é um descobrimento. Descobrimento da linguagem dos quadrinhos e das possibilidades de criar quadrinhos, em termos de várias técnicas. Encruzilhada é um momento já de ir afunilando e encontrando mais a minha possibilidade de contar essas histórias. Kumbi, ele é esse reencontro com o passado que há muito tempo eu estava querendo contar. E Angola Janga, ele, de certo modo, ele é o resultado de muitos anos de trabalho, de algo que eu, em determinado momento, comecei a ter dúvidas se eu ia ver o resultado final, sabe?
Caraca!
É, tipo, às vezes, quando estava em 2015, 14, por aí, já tinha saído o Kumbi. E aí tava começando a rolar uns eventos, encontrava alguns amigos, assim, que eu gostava, tipo o João Pinheiro, outros, né? E falava, meu, ó, eu tô fazendo esse quadrinho aqui, hein? Se por acaso acontecer alguma coisa, termina isso.
Olha isso, mano do céu, bate na madeira.
É, chegou um tempo que, nossa, tá tão distante, não é? Eu gostava de fazer e tal, mas era um processo que eu já tava começando a não ver quando que eu iria finalizar, sabe? Mas enfim, saiu, depois de 11 anos. Então, em termos de desafio, o Angola Janga, com certeza, ele foi o meu maior desafio nesses anos todos. E o Mukanda Teodora, ele é algo que surge um tanto também a partir dessas pesquisas do Angola Janga e do Kumbi, mas já tentando falar de São Paulo e do Sudeste, que é algo que às vezes a gente não relaciona diretamente a essa história negra e da escravidão no Brasil, mas que é algo importantíssimo para a gente falar de escravidão no Brasil no século XIX, final do século XVIII. Grande parte dessa escravidão ela está no Rio e em São Paulo. Não é à toa que às vezes a gente vê políticos tão conservadores saindo do interior de São Paulo, né? Mas enfim, isso é uma outra conversa. O importante a gente entender é que a Mukunda Teodora, ele foi esse desafio de estudar mais e de conhecer uma outra São Paulo do século XIX, que eu estava muito afim de conhecer. O livro, ele me deu essa oportunidade a partir da história magnífica da Teodora da Cunha Dias.
Você também mencionou, cara, você talvez seja um dos caras mais premiados do quadrinho nacional nos últimos anos. Você é ao lado do Marcelo Quintanilha. Cara, você faturou Eisner, né? Você é o único bicampeão do Jabuti até agora, né? Com Angola Janga e com Mukunda Teodora. Aí vem a minha dúvida. Na tua cabeça hoje, há uma busca sempre por essas histórias que precisam ser contadas, que estão escondidas do grande público? Ou você pensa, pô, amanhã eu posso fazer uma HQ de ficção? Sei lá. Como é que isso é na cabeça do autor Marcelo de Salete?
Eu aprendi durante esses anos todos uma forma de pensar e de tratar esses temas históricos. Vamos dizer assim que eu sou uma pessoa formada em artes, mas que vive flertando, não é, com a história, porque me encanta muito. Diversos fatos e personagens que justamente eu pensava sempre quando estava lendo ali aqueles livros de história, pensava muito, nossa, isso daqui seria muito interessante dentro da linguagem dos quadrinhos. E o quadrinho é uma linguagem incrível para poder pensar nessas narrativas históricas. Então, eu fiz a junção dessas duas coisas, né? Eu, de certo modo, encarei esse desafio. Hoje em dia, atualmente, eu tenho alguns trabalhos aí focados que são um pouco mais históricos ainda, que eu gostaria de ver em quadrinhos, mas, ao mesmo tempo, eu já estou me voltando para algumas histórias mais contemporâneas. Então, tenho alguns projetos nos próximos anos tratando do Brasil das últimas décadas, sentindo um pouco falta, não é? E sentindo necessidade de pensar nesse momento também. Não só por causa da questão histórica, enfim, existem histórias incríveis. Se a gente falar sobre população negra no Brasil, um, dois séculos atrás, um dia eu quero fazer isso. Mas eu tô com uma necessidade agora, e talvez seja nesse momento pós-pandemia também, não é? De pesquisar, de explorar outros universos gráficos também. E daí pensar no Brasil contemporâneo, hoje, também é interessante.
Mas se a gente avançar, eu queria só fazer duas perguntinhas ainda sobre Angola Janga. Como a gente mencionou algumas vezes, o Samir mencionou primeiro sobre os 11 anos de processo de pesquisa do livro, eu queria perguntar pra você, Marcelo, então, mais ou menos como foi esse processo, assim, no que ele consistiu, e pegando também uma afirmação que o Sidão fez ali no começo do programa, sobre a qual assina embaixo, de que Angola devia ser obrigatório em todas as escolas, o livro chegou a ser selecionado, né, pelo Programa Nacional do Livro Didático. E aí eu queria saber se você teve alguma resposta com relação a isso, no sentido de receber feedbacks de professores ou alunos, e qual a importância disso para você de ter não só um livro com essa temática, mas uma história em quadrinhos como parte de um programa de incentivo à leitura em escolas públicas no país inteiro?
Angola Janga é um livro que trata da história de Palmares, mais de 100 anos, né, da história de Palmares, começa em 1600 as primeiras histórias, e depois somente em 1730 e 40, a gente vê os últimos fatos falando sobre o Mocambo, na verdade diversos Mocambos, lá na região do antigo estado de Pernambuco, na época do Brasil colonial. Hoje em dia é entre Pernambuco e Maceió, essa região da Serra da Barriga. E o que acontece? Ali tem personagens incríveis, tem Zumbi, tem Soares, tem Ganga Zumba, Acotirene e diversos outros. E é uma fase muito interessante da nossa história para ser compreendida também pelas novas gerações. Então, eu encaro essa possibilidade do livro chegar nas escolas públicas como algo essencial, necessário demais em termos de falar da nossa história e de pensar a educação de outro modo, inclusive incluindo também essas histórias dentro das suas discussões, dentro dos processos formativos, não é, das novas gerações. O Angola Janga e o Cumbi, eles foram aprovados no PNLD, se eu não me engano agora, de 2019, e acabaram chegando em escolas do Brasil todo. Foram, somando os dois livros, não é, são cerca aí de 100 mil exemplares circulando em escolas do Brasil todo. E já tive alguns retornos de estudantes, que às vezes mandam mensagens, não é? Mas principalmente de professores da área de história, de língua portuguesa, das artes, de várias áreas, não é? Falando que esse processo, essa oportunidade de ler um quadrinho junto com os alunos é algo incrível. E essa leitura compartilhada, em alguns momentos eu pude fazer também. Cheguei a fazer com o Cumbi em clubes de leitura. As pessoas me convidavam: ah, Marcelo, vem aqui, a gente está lendo alguns livros, vamos ler o seu. E temos um encontro do clube de leitura onde a gente vai falar do seu livro. E aí eu pude ir e ver uma leitura de pessoas a partir das imagens e de um dos capítulos do Cumbi. E foi uma experiência incrível perceber como que o leitor lida, não é, com essa leitura das imagens, que é algo diferente da leitura em prosa. E às vezes tem um retorno muito legal de alunos de escolas públicas, de escolas privadas, falando sobre os livros. Teve a época que o livro, que saiu um quadrinho também, o Cumbi, no Enem, e aí uma enxurrada de e-mail de estudante perguntando se a questão que ele tinha colocado estava certa ou não.
Ai.
E achei isso engraçado. E recebi mensagens, às vezes, de estudante também, falando: olha, eu tive que ler o seu livro, eu achei legal, mesmo sendo uma leitura obrigatória da escola.
Olha isso. É muito louco isso, Marcelo, porque eu já ouvi isso de alguns autores e acho que imagino que pra você seja parecida a sensação. Ganhar prêmio é bom pra cacete. É legal, um puta reconhecimento bacana. Mas inspirar pessoas igual você consegue fazer com o seu trabalho, aí esse daí é um troféu daqueles que a gente não tem como carregar fisicamente, mas porra, cara, faz um bem danado, né?
Obrigado, viu? Obrigado pelo comentário. É, de fato, é interessante isso, né? Um tempo atrás estava numa mesa, eu acho que foi na época de um evento em Curitiba, na Bienal de Curitiba. E aí tava lá, tinha vários grandes quadrinistas, tinha o João, tinha o Alexandre de Maio, né?
Outro querido.
E aí foi muito incrível eles ouvir eles falando isso, né? De fato, um quadrinho como o Cumbi e o Angola Janga foram essa referência enorme no trabalho deles também. E isso é realmente impagável, assim.
Você estava falando sobre o Mukanda e essa vontade que você tinha de contar essas histórias sobre o passado escravista do Brasil na região sudeste, que às vezes acabava ficando meio deixado de lado, descontextualizado. E aí eu acho que o livro se insere também um pouco nessa questão do apagamento da história preta, né? Do povo preto no Brasil. E aí eu queria saber como você vê esses processos, o papel que você acredita que o livro tem nesse resgate e como foi o processo de descoberta para você dessa história e de construção do livro a partir disso.
Só deixa eu complementar uma coisa, Marcelo, antes de você responder, e daí, se você quiser já incluir na resposta também, que eu acho que parte da coisa que a Dandara comenta, inclusive, é que o Mukanda tem uma parte significativa dele que são textos e imagens de época, né, que são parte da base do trabalho para a construção do quadrinho que você fez. Então, eu acho que esse material tá ali, não é um extra, né, ele é um material que realmente está integrado ao quadrinho.
Sim, interessante. O quadrinho, o Mukanda Teodora, ele trata aí da história da Teodora, da Cunha Dias, é uma mulher negra que em 1860, em São Paulo, junto com outro escravizado, vai lá e escreve algumas cartas. Ela está na região da Liberdade, São Paulo, para o seu esposo, para o seu filho, para o senhor dela, não é, que era um cônego, um tipo de padre, e para outras pessoas, para conseguir dinheiro, não é, para conseguir juntar um valor para sua alforria. E eu tive contato com essas cartas a partir do livro de uma historiadora incrível, que é a Cristina Vicembar, em um trabalho dela que ela vai falar principalmente sobre população negra em São Paulo no século XIX. E é muito interessante porque a gente geralmente, quando pensa na história do Brasil, aí depois faz esse recorte da história de São Paulo, é quase como se a história de São Paulo começasse no final do século XIX, a partir da imigração italiana, alemã, antes inclusive, não é? Depois de japoneses. E você praticamente não conhece a história de São Paulo anterior a isso, que é uma história onde grande parte da população que estava aqui era uma população negra e uma parte dessa população escravizada. Isso, quando eu li, deu um verdadeiro nó, não é? Entender São Paulo a partir desses outros dados, mas eu vi que era algo importantíssimo pra gente estudar, pensar em quadrinhos, pensar nisso visualmente também, nessa São Paulo de cerca de 150 anos atrás, justamente pela ausência disso em outras obras. A gente tem pouquíssimas obras de ficção tratando de São Paulo nesse período, e pouquíssimas obras no formato de quadrinhos. E dar visualidade para isso é favorecer imaginar esse período. Imaginar esse período é compreender que havia uma grande parte da população de São Paulo negra, uma parte liberta e uma parte escravizada, e que faz parte da construção dessa cidade. A gente não teria a cidade de São Paulo se não fosse essas pessoas aqui, que muitas vezes trabalharam forçadamente no interior. E entender também que São Paulo, nesse período, no começo do século XIX, era uma cidade pequena, que ninguém dava nada para ela, não é? Começa a ser alguma coisa depois do Brasil Império e depois da criação da Faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, mas que até então todo mundo achava que a cidade que seria a grande cidade importante economicamente, politicamente, culturalmente em São Paulo seria no interior, seria em Campinas e nessa região. Isso até 1860, por aí. Depois, com a virada, com a questão do café, que é desde o final de 1700, né? Começo de 1800, e com a estrada de ferro, é que São Paulo começa a ter aí a sua época de ouro. Em grande parte devido ao trabalho dessas pessoas escravizadas, principalmente no interior da província. Então eu via que era uma possibilidade enorme de falar desse período, mas também de imaginar São Paulo um tanto a partir dos olhos dessa mulher negra escravizada que produziu essas 7 cartas com a ajuda de um outro escravizado, que é o Claro, e sendo que nós temos pouquíssimos documentos falando sobre o Brasil escravista a partir da ótica dos escravizados e menos ainda a partir da ótica de mulheres negras. Então eu imaginei que era uma virada importante dentro dos trabalhos que eu vinha produzindo.
Eu falava com o Lielson em off que, por mais que a gente recomende esse tipo de coisa, tem leitor de quadrinho que fala: eu pulo as páginas que são texto corrido. Não faça isso, cara. Não faça isso. Em Mucana e Teodoro, elas são absolutamente vitais para deixar a obra ainda mais poderosa.
Eu acabei considerando que incluir, não é, esses textos, já estava fazendo isso no Cumbi, no Angola Janga, e continuou no Mucanda Teodora. Era algo primordial, porque a gente conhece pouco dessas histórias. A gente conhece pouquíssimo disso. E foi um bom tempo de pesquisa na produção de todos esses livros, não é? E, ó, importante, primeira vez que eu li a carta da Teodora, na verdade, foi quando eu estava elaborando o livro Angola Janga.
Olha só.
Caramba.
Quando eu estava finalizando Angola Janga, eu comecei a ter contato com esses documentos falando sobre Sudeste, sobre São Paulo. E aí pensei, nossa, esse pode ser um tema legal para trabalhar futuramente.
Acendeu a fagulha. Olha que legal.
Sim.
Marcelo, eu queria falar mais uma coisinha do Mucanda, se você tiver como responder, que eu tive, lendo o livro, ele encanta por toda essa temática que você falou, isso tudo já seguraria o livro, mas tem alguma coisa de narrativa aqui que pra mim você muda um pouco em relação à narrativa que você fazia antes. Eu digo, narrativa mesmo é olhar pra página e ver a relação entre os quadros ali. Aqui a gente tem uns quadros um pouco mais angulosos, algumas coisas mais tortas, um pouco de diferença de decupagem também. Tem alguma coisa também da montagem da página que pra mim você faz um pouco diferente. Isso tudo foi pensado? Você tá tentando novos caminhos ou apenas aconteceu, foi a melhor solução gráfica que lhe apareceu?
O Mucanda de Teodoro, a parte gráfica dele, tem algo aí que eu já estava percorrendo, buscando há um tempo. Eu gosto muito de trabalhos como, por exemplo, do Brecha, do Munhoz também, dessa cena latino-americana que trabalha muito bem com preto e branco. E o Brecha, ele foi uma grande referência para a produção do Mucanda Teodora. E lembra algo um pouco de gravura também. Então, eu acabei produzindo desenhos num processo bem diferente dos outros livros, porque acabava pintando toda a área, não é, de preto, e depois elaborando, pensando ali nas áreas de luz. Então é uma outra forma de pintar, de trabalhar com luz e sombra. Nos outros livros é o convencional, quando você elabora o traço e depois as sombras, incluindo o preto, né, com nanquim ou acrílica. No Mukanda não, é diferente. Eu ia incluindo a tinta branca para pensar nas áreas de luz. E isso dá essa proximidade da gravura que eu queria muito pesquisar e produzir um livro dentro disso. E fiquei bem feliz com o resultado gráfico dele. É algo que tem mais a ver com meu caminho hoje. E dentro da narrativa, ele foi a possibilidade de continuar algo. Eu já tinha começado no Angola Janga, que é trabalhar com narrativas maiores. Algo mais próximo de uma história longa, não é como um romance. Os outros livros, não. Cumbi, Noite Luz, Encruzilhada, são livros que as histórias, elas têm uma relação entre si, mas elas funcionam como contos, vamos dizer assim, isolados, não é? Se relacionam, mas podem ser lidos de modo independente. No caso do Angola Jang e do Mukanda Teodora, tem personagens ali que seguem a narrativa, né?
Uma coisa incrível que eu espero que quem esteja ouvindo a gente tenha notado. Marcelo é um cara que... O mercado quadrinho inteiro é fã do Marcelo. É um cara que conquistou todos os prêmios, adotado por escola e tal. E tem uma inquietude nas falas dele o tempo inteiro. De, ah, não, eu aqui eu vou buscar a arte, vou tentar novos caminhos. Aqui eu vou buscar um novo caminho no roteiro. Isso é uma coisa que, pra mim, torna a coisa muito mais agradável. Porque, Marcelo, é uma coisa que eu ia perguntar pra você. Você é professor, você faz quadrinhos que foram adotados em sala de aula, né? Só que você nunca é professoral nos seus quadrinhos, você nunca é didático. Isso daí você deve aqui ao teu tempo em sala de aula ou ao teu tempo de quadrinista? Ou aos dois?
Com certeza isso é dentro do meu interesse, não é, dos quadrinhos e de outras artes também, do cinema, mesmo da literatura. Eu lembro que quando eu comecei a elaborar o projeto do Angola Janga e do Cumbi, não é, em 2004, 5 e 6, eu sabia que era um trabalho histórico e comecei a ir atrás de algumas referências de livros também históricos que trabalhavam com temas mais históricos. Eu não queria, de certo modo, que fosse um quadrinho onde boa parte da história fosse compreendida, lida, apenas a partir do texto. A minha proposta era que o quadrinho ele fosse uma possibilidade de imersão dentro daquele universo, dentro daquele contexto. E essa imersão, ela é possível se utilizar bem os elementos dos quadrinhos em termos de imagem, decupagem, em termos de enquadramento e diálogos, né? Então, algumas referências que para mim foram muito fortes também, quando eu vi que era possível fazer isso nos quadrinhos, foi vendo algumas obras de mangá mais históricas, como por exemplo Vagabond. Quando eu vi Vagabond e todo aquele trabalho, não é, com enquadramento, com os personagens, com as tramas, com as cenas de ação, sem ser algo didático, de precisar falar que, olha, o Japão desse período era assim, etc e tal, indo direto para ação e para os personagens, aí eu vi que não. Então é possível fazer isso também pensando em história do Brasil. E nesse ponto de vista, Vagabond foi um trabalho que abriu, não é, os horizontes para pensar esses temas históricos também na forma como eu gosto de contar as histórias. E por isso também da importância de, no final do livro, ter esses anexos, ter mapas, ter fotografias, ter textos de historiadores, não é, de outras pessoas. Por quê? Eu penso que é um anexo que, na verdade, vira um elemento que dialoga também de forma instigante com a história. As duas coisas podem ser lidas quase de modo independentes. Mas, claro, quando elas são lidas conjuntamente, uma após a outra, não é? Quem ganha isso é o leitor também.
Marcelo, uma dúvida que todo mundo está ouvindo, a gente certamente tem na cabeça. Marcelo De Salete vive só de quadrinhos hoje?
Olha, vamos lá, pergunta complexa.
É, né?
Sim, sim. Eu não vivo só de quadrinhos, eu continuo sendo professor. Mas vamos dizer assim, nesses últimos anos, boa parte dos meus rendimentos vem dos quadrinhos. Às vezes é mais do que o meu trabalho como professor, às vezes não. Mas vamos dizer assim que as duas coisas são bem semelhantes, né?
Uhum.
Enfim, eu gosto muito de fazer as duas coisas. Acho que ainda não chegou no momento de decidir entre um e outro, não é? Mas, por enquanto, eu acho um diálogo interessante entre as duas linguagens também.
Marcelo, uma curiosidade sobre o seu processo de trabalho. Você é um quadrinista e, como quadrinista, trabalha nas duas pontas do do processo de um quadrinho, que é o roteiro e a arte. Tem gente que só escreve, tem gente que só desenha, você faz as duas coisas. Você já ilustrou roteiros de outras pessoas e tal. A minha pergunta é, escrever e desenhar é uma coisa que você gosta muito ou você já pensou em escrever roteiros para ter outras pessoas desenhando? E a segunda é, nesse processo de criação de um quadrinho, você sabe separar bem as duas etapas? Você tem um processo que é primeiro escreve um roteiro, depois desenha, ou elas vão se intercalando ali? Você vai fazendo rascunho de página, vai pensando o quadrinho de uma forma mais homogênea nesse sentido?
É, essas duas coisas, elas vão se misturando no processo, viu? Inicialmente, eu fazia tudo de um modo bem orgânico, principalmente na elaboração do Noite Luz, do Encruzilhada também. Então, o roteiro, ele era basicamente, naquela época, um texto em prosa, como se fosse um conto, e a partir daquilo, eu já ia pensando no desenho dos personagens e etc. Quando eu fui fazer esses trabalhos mais, comecei a fazer os trabalhos mais históricos, aí eu tive necessidade de, opa, esse sistema que eu usava inicialmente funciona aqui, mas nesses trabalhos históricos, não tá funcionando. Era muita informação para gerenciar, para guardar, para organizar fatos, não é? Para colocar numa linha de tempo, enfim, precisava não me perder no meio de todas as referências históricas também. Então, eu comecei a seguir um processo um pouco mais tradicional dentro dos quadrinhos em termos de pesquisa, depois do roteiro, o início dos desenhos, o esboço, a arte final, e depois os balões, texto, e aí fechando o texto final, na parte final dos desenhos também. Não é? É claro que tudo isso não é algo estanque, não é algo separado. Então, ao mesmo tempo que às vezes eu estou elaborando o quadrinho, eu ainda estou lendo e pesquisando algumas coisas que podem modificar a narrativa. Então, essas coisas se retroalimentam até o processo final. E muitas vezes, várias ideias novas surgem no processo de elaboração do quadrinho que modifica o roteiro original. E essa eu acho que é a melhor parte do quadrinho e é a melhor parte de ter tempo também para fazer um quadrinho, de você aproveitar as boas ideias que surgem no processo. Quando a gente não faz isso, a gente acaba às vezes perdendo ótimas oportunidades e torna o processo talvez um pouco mais difícil quando você não aproveita isso que de vivo surge no meio do caminho.
Ô Marcelo, a gente pode ver no futuro um quadrinho de Marcelo de Salete só no texto?
Então, eu tô trabalhando agora em 3 projetos. Um desses é mais histórico, que eu fiz parte da pesquisa e o roteiro, e esse trabalho está sendo feito, deve ser feito, né, finalizado, por um outro quadrinista, mas eu acho que é uma parceria e uma colaboração muito legal. Tem um outro que também é sobre o Brasil do século XIX, um caso bem especial e interessante, e tem um outro quadrinho mais contemporâneo, isso eu comecei a fazer os esboços, mas eu resolvi dar uma pausa, porque eu tenho um projeto agora um pouco menor, mas é de um livro infantil. E é algo que eu, durante um bom tempo, há 10 anos atrás, não é? Depois fiz trabalhos de ilustração para obras mais juvenis de alguns autores, como do Ney Lopes, que saiu recentemente, no ano passado. Mas agora eu estou com um projeto de fazer tanto texto quanto desenhos de uma obra infantil dentro de alguns temas aí que me interessam bastante. E aí é algo um pouco mais contemporâneo também, e espero que seja possível finalizar isso até o próximo ano. Esse trabalho infantil é uma forma também de ter um pouco um respiro dentro de alguns projetos que requer mais tempo de produção, né? Eu acho que está sendo algo interessante.
Samir Naliato, que confins espetacular. Certamente essa entrevista estará no segundo livro do Universal, quando ele sair, né? Mas antes de terminar, Samir, aqueles contatos marotos para quem quiser encontrar o Confins do Universo, Universal aqui, nessa internet tão repleta de obras de Marcelo de Salete.
Um programa especial batendo papo com o Marcelo de Salete. A gente já fez outros programas também entrevistando autores. Então, você que gostou desse episódio, procure lá no Universo HQ outros programas assim e também abordando outros temas de quadrinhos. Todos eles estão disponíveis em podcast.universohq.com. São mais de 200 episódios. Esse aqui é o 204. Então você pode fazer uma bela de uma maratona aí e ir explorando esse universo fantástico dos quadrinhos. Também estamos no iTunes, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Enfim, agregadores de podcasts e streamings de música e podcast. Você vai encontrar o Confins do Universo também. Acesse lá e passe a seguir para receber os novos episódios sempre que tem um fresquinho aí saindo do forno. Mande e-mail para a gente, para podcast.com. contato@universohq.com com comentários, sugestões, elogios, críticas e tudo mais. E, é claro, né, navegue pelo Universo HQ para ver resenhas, notícias, matérias, enfim. São 24 anos de história dos quadrinhos registrados no Universo HQ. Nas redes sociais, é Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky e no Threads. Você vai encontrar a gente em todas essas redes sociais. Além, é claro, do YouTube. Acesse youtube.com/universohq para assistir todos os vídeos do canal, tá bom? Último recadinho, relembrando, nosso Catarse, catarse.me/universohq, se torna um apoiador aí e nos dá essa força para continuar com o projeto a partir de apenas R$5 por mês. É muito pouquinho, é um chiclete por mês aí que você colabora com a gente e concorre a muita coisa legal. Então, acesse lá.
Dandara Palankoff, minha querida, que alegria ter você aqui com a gente. Dá vontade de ficar ouvindo o Marcelo falar por mais horas, né? Diga lá.
Sem dúvida, o Marcelo é sempre uma alegria de trocar ideia, de eu poderia ficar horas, assim, toda entrevista que eu vejo dele, toda vez que eu vejo ele falando numa mesa, assim, é sempre uma aula e enfim, é incrível. Marcelo é realmente um dos maiores nomes do quadrinho contemporâneo, uma pessoa agradabilíssima, inteligentíssima e, enfim, foi um prazer enorme estar aqui podendo participar dessa conversa, gente.
Valeu demais. Lielson Zene, brigadaço por ter dividido os teus conhecimentos dessaléticos conosco e por ter participado dessa entrevista tão incrível, cara.
Eu que agradeço demais o convite, Sidão, Samir. Foi um prazer estar aqui com a Dandara, conversar com o Marcelo, que é um autor que eu admiro muito. Também é uma pessoa que eu já encontrei algumas vezes, a gente pôde conversar não só como autor e leitor, né, mas assim, como amigos e sempre agradável, sempre uma pessoa fantástica. Então, espero ter contribuído de alguma forma nessa entrevista pra gente ter feito um bom apanhado da carreira tão interessante, tão poderosa que é de Marcelo de Salete.
Então, agora terminar com o nosso entrevistado. Marcelão, obrigado, cara. Domingão, final da tarde, você topou fazer essa entrevista conosco, nossas agendas baterem. Obrigado por ter topado, você é sempre muito gentil e espero que a entrevista tenha ficado do jeito que você merece.
Oh, valeu, Sidney, valeu, Lielson, Dandara, Samir. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Acho que foram ótimas perguntas e um papo interessante aí, né? No final. Brigadão mesmo, viu?
Samir Naliato, suas despedidas.
Marcelo, muito obrigado por ter tirado um tempinho pra fazer essa gravação com a gente. O pessoal fica sabendo, a gente tá gravando num domingo, né? Então, muito obrigado por ter reservado esse tempo aí pra gente bater um papo.
7:30 PM.
A gente bateu um papo pra falar da sua carreira. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Valeu, Lielson e Dandara, também por terem colaborado aqui com a gente, participado do programa. E você que está ouvindo esse programa, espero que tenha gostado desse bate-papo, porque outros virão por aí, sempre abordando a carreira e o processo criativo dos autores.
Com absoluta certeza. Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, claro, ao trio Dandara, Lielson, Marcelo, Samir. E eu estava pensando aqui, Dandara, antes de terminar, no dia que o Marcelo ganhou o Jabuti do Angola Jungle, eu estava na cerimônia, e eu lembro que eu o cumprimento na saída e falo: Marcelo, você era o único autor negro no palco, cara, dentre os vencedores. Isso daí, pra mim, é o Marcelo de novo, abrindo o caminho, e aí, porque depois dele veio o Rafael, veio o Jefferson. É o lance de inspirar, de estar ali o tempo inteiro, é disso que eu tô falando. Então, que o Marcelo Dessalético siga produzindo obras tão relevantes e principalmente necessárias. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
Dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.